Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações neste momento e o que a gente pode esperar desse cenário de preços daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações do mercado é o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Ronaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme, prazer é sempre meu.
Ronaldo, a gente vinha de um cenário com os preços do milho aqui no Brasil sustentados nas últimas semanas, mas nesses últimos pregões a B3 veio recuando dia após dia. O que trouxe essa pressão para esses preços do milho nesse momento?
Vamos lá, Guilherme, vamos por partes. Entendeu por que subiu e agora por que está caindo. Lá atrás, o mercado físico sofreu uma surpresa. Isso lá atrás, estou falando 2, 3 meses passados. As exportações, as exportadoras, as trades, estavam pagando de R$ 3 a R$ 4 acima da paridade. Para quem está familiarizado com os termos de exportação, sabe bem como funciona o take or pay. É um termo em inglês, mas que significa exatamente o que ele que diz. Ou você paga, ou você leva, ou você paga. As trades contratam volumes ali de ferrovias, de portos, para poder reservam um certo volume que eles vão usar ali durante o ano. E as trades tinham reservado os seus volumes, como tradicionalmente fazem, e não tinham comprado milho. Na hora que eles vieram para comprar o milho, o produtor não entregava no preço que estavam querendo pagar. E aí eles fizeram a conta. O que é mais barato? Eu pagar o preço que o produtor quer, R$ 3, R$ 4 acima da paridade, ou eu pagar a multa de não usar aquela linha que eu reservei? E aí a conta compensava pagar mais caro no milho. Então eles vieram, pagaram R$ 3, R$ 4 mais caro, e algumas granjas que não tinham a capacidade de fazer estoque, existem muitas pequenas granjas. A gente, quando fala de comprador, pensa só naquele comprador que vem com grande volume e estoca. Não, a gente também tem pequenas granjas em grandes quantidades. Então, essas pequenas granjas também tiveram que acompanhar o preço da trade naquele famoso da mão para a boca. E a gente teve um mercado sustentado. Então, as trades hoje já completaram seu take or pay. Muita pouca trade ainda tem a necessidade de vir pagar a mais do que a paridade. De fato que a paridade subiu um pouco também, mas a gente já não tem tanta agressão para novos contratos. Não estou dizendo que não vai sair bons volumes em novembro, pelo contrário, a gente vai fechar novembro com as exportações muito bem, provavelmente acima de 5 milhões de toneladas, mas a gente já acompanha, Guilherme, uma desaceleração em novos negócios para sair para dezembro. É isso que preocupa um pouco a gente, os volumes que vão ser exportados em dezembro. Só que agora, a gente também, por mais que a B3 ela está caindo já faz 6 dias, a gente não tem o mercado físico respondendo a essa queda, Guilherme. A B3 ela está tentando antecipar. É como se ela quisesse dar um recado. Olha, os preços vão cair daqui a pouco, mas ainda estão resistindo porque o produtor não entrega. É um fator soberano, que é o fator psicológico. Não tem milho barato no mercado porque o produtor não está com aquela necessidade de venda. O que o mercado também está tentando antecipar é aquele período tradicional que a gente sabe que várias cooperativas dão o aviso para poder liberar ali um espaço de milho, porque muitos vão vir para o mercado vender milho para começar a fazer o preparamento para férias coletivas, isso as indústrias, fazem as férias coletivas em dezembro, fazem as manutenções dos armazéns para quando voltar em janeiro, fevereiro, está tudo preparado para o recebimento da soja. Então esse movimento de queda, ele é esperado todo ano, ele acontece, é quase que tradicional, mas o mercado físico, na hora de você negociar, está resistindo. A gente teve essa semana algumas praças que chegaram a abrir a semana perdendo R$ 1, mas depois voltou a subir de novo porque o produtor não está com a necessidade de caixa tão rápido. O que a gente imagina é que pode dar, o que a gente brinca aqui, dar uma barrigada, os preços podem vir um pouquinho para baixo agora neste momento, mas é nada que vai derreter o mercado não. Nós acreditamos que os preços devem se manter firmes pelo menos até janeiro, viu, Guilherme?
E aí, Ronaldo, essa sustentação dos preços, esse movimento de alta que você explicou, conseguiu trazer mais margem para o produtor vender essa segunda safra de milho?
Tanto a soja quanto o milho, né? Falando de spot, falando de mercado spot. Agora, de mercado futuro, a conversa é outra. A gente tem que se preocupar com milho safrinha. Claro que o clima é quem vai dar o tom sobre a precificação do milho para o segundo semestre de 2025, mas agora no milho disponível, sim, melhoraram bastante as margens e é bom que aconteça, porque quando o produtor sofre, todo elo ali para frente sofre junto. E agora a gente está vendo o mercado com mais giros. Então, todo mundo que vive da comercialização, a gente tem o agronegócio empregando mais de 19 milhões de pessoas, mas a gente olha para esse número quando a gente pensa em produção, quando a gente fala em manejo. A comercialização também movimenta talvez até mais. O grande comércio, quando a gente fala que o agronegócio chega perto de 30% do PIB brasileiro, é também grande parte ali da comercialização. Então, talvez não, na verdade, é o momento mais importante, que se ele erra na comercialização, todo o trabalho dele de manejo, de produtividade, é jogado fora. Então, agora, de fato, deu uma respirada, o produtor conseguiu melhores margens, parou muito aquele movimento que a gente estava vendo de recuperação judicial. Eu sei que as recuperações judicial que nós tivemos no primeiro trimestre não pegaram nem metade do que é o tamanho dos produtores. A gente tem mais de 7 milhões de produtores no Brasil. A porcentagem foi menos de 5%, que tiveram muito menos até, que tiveram que entrar com pedido de recuperação judicial. Mas foi um movimento atípico, foi um movimento acima do esperado. E os grandes bancos ligavam para a gente aqui: olha, vocês acham que vai continuar? Porque preocupou todo o mercado financeiro. Então estancou isso daí, a gente parou com aquelas ondas de pedidos de recuperação judicial. O produtor está honrando os seus compromissos financeiros, não tem produtor dando calote em ninguém, até quem pediu recuperação judicial está pagando as suas contas. E isso é muito bom. E é bom que continue assim, é bom que o mercado permaneça firme, pelo menos para esse final de temporada. Mas o que a gente chama a atenção, Guilherme, é para os preços a partir da nova temporada, sobretudo ali de março para frente, abril para frente, porque a gente vai ter de fato o que que são os volumes de estoque final. É importante a gente salientar que esse ano nós tivemos um bom consumo interno, tivemos aumento de consumo interno, tanto por granjas, tanto pelo consumo animal, para ração, quanto também para etanol. 2024, a gente usou nada 18 milhões de toneladas para produzir etanol. 2025, nós devemos processar pelo menos 23 milhões de toneladas só para o etanol. Então, a gente tem um consumo bom, um consumo crescente, mas final da temporada a gente vai ver de fato o que que é que sobrou de estoque final. Não tende a ser um estoque baixo, mesmo crescendo o consumo, as exportações são bem menores do que nós exportamos em 2023. A gente está tentando chegar a 40 milhões de toneladas, ano passado foram mais de 50. Então, a gente precisa ver esse balanço para saber de fato qual que é a pressão que começa para 2025. Mas um ponto que a gente vai ter que ficar muito atento é, de fato, o que ficou de estoque final para começar a nova temporada, e que em janeiro a gente vai ter ali Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, entregando pelo menos 13 a 14 milhões de toneladas de milho verão. Então, isso também tende a trazer uma pressão, porque vai abastecer onde está concentrado as maiores granjas, os grandes consumidores, que é ali no sul. Depois disso, se o clima permitir uma boa safra, a gente entra com a pressão de queda, obviamente, porque aí o clima dando tom a respeito da nova produção. Mas é como eu disse, Guilherme, a gente tem que saber o que que o clima vai permitir para esse ano, para essa temporada.
E aí, Ronaldo, olhando justamente lá para frente, para essa segunda safra do ano que vem, que cenário que a gente tem nesse momento, se a gente pensar em custeio, em relação de troca, é um momento favorável para já olhar essa segunda safra do ano que vem?
Esse é um ponto importante e eu entendo que é um ponto de muita dúvida para o produtor. E eu diria isso: olhe para a relação de troca. E a relação de troca, a gente sabe que às vezes descola, tem regiões que acabam ficando melhores do que as outras, mas se atente sobretudo para a relação de troca, está favorável aí para o seu histórico. Não faça tudo, mas comece a fazer alguma coisa. Pelo seguinte: a gente pode ter um descolamento dos custos com o preço do milho, porque esse ano de 2025 está muito competitivo para o Brasil. A gente já perdeu muito espaço de exportação agora em 2024, e é isso que vai definir o nosso preço futuro. O que que o Brasil vai conseguir exportar em 2025, sabendo que os Estados Unidos tá com um bom volume guardado, os Estados Unidos têm um grande estoque, sabendo que a Argentina conseguiu produzir, e é saber agora de quem que a China vai comprar. Se ela vai comprar milho da Ucrânia, se ela vai comprar milho do Brasil. Só para refrescar a memória de quem está acompanhando a gente, Guilherme, o que fez o Brasil vender muito milho em 2023 foi a primeira vez na história que nós conseguimos superar as vendas dos Estados Unidos. A gente ficou como o maior e o mais importante exportador de milho do mundo. Foi porque a Ucrânia não conseguia exportar. Ela até teve uma produção passada, mas esse milho ficou represado por lá muito tempo. Depois ela reduziu a sua área de produção. E esse foi o nosso ano dourado. Nós tivemos os nossos melhores preços porque a Argentina quebrou e porque a Ucrânia não conseguia exportar. Então, a Argentina, a gente também vai ter que saber do clima, não dá para cravar agora. Mas a Ucrânia, ela pode definir muito isso, sabendo que a China já não vai comprar aquele volume de milho que ela vinha comprando há 2 anos atrás. De 22, 23 milhões de toneladas, ela deve comprar agora entre 13 e 16. É uma redução muito grande da importação de milho argentino. Não estou dizendo de milho chinês. Não estou dizendo que a China está reduzindo demanda. Pelo contrário, soja ela vai importar o volume projetado, talvez até cresça. Mas o milho, não é porque ela está reduzindo o consumo, é porque ela tem muito guardado. Ela está com mais de 212 milhões de toneladas de estoque guardado. Então ela tem muito milho. A China já estava se preparando para ter que reduzir as importações, porque ela tira milho da Ucrânia, que está ali bem mais próximo do que o Brasil. Ela ter que tirar milho da Argentina, milho do Brasil, aumenta os custos. Então ela já estava se preparando para isso. Um outro ponto, Guilherme, para te devolver, é que a China veio agora, Xi Jinping estava com Lula no Brasil, liberou sorgo para comprar sorgo brasileiro. A ANEC, os órgãos de exportação, não vão conseguir fazer isso da noite para o dia. A gente espera pelo menos 6 meses desse trâmite de papelada, de certificação, para as empresas estarem habilitadas. Mas o segundo semestre, a gente não vai só acompanhar o que é a China está embarcando de soja e milho, mas também de sorgo. Isso vai concorrer com o milho, mais sorgo, mais pressão para preço do milho. A gente tem o dólar agora. Semana que vem a gente vai ter de fato o anúncio do governo. Se vier um corte anunciado próximo aos 70 bilhões, o mercado pode ficar satisfeito e reduzir um pouco essa pressão que a gente tem no câmbio. Então hoje a gente tem um câmbio favorável, um prêmio relativamente interessante. Olhando para preço 25, talvez não seja a hora de ficar 100% exposto. Talvez é a hora de pensar em algum travamento. Eu nunca sugiro vai lá e faz 100%. Não. Porque a gente tem o um clima pela frente. E o clima é quem vai definir, quem vai ter a palavra final. Mas não acho também sensato apostar 100% que o clima vai ser ruim e os preços vão subir por causa disso, porque a gente tem uma concorrência muito grande, tanto com os Estados Unidos, tanto com a Argentina, quanto a Ucrânia. Claro que tem guerra em curso. Rússia e Ucrânia não se entendendo, se intensificando, isso vai mexer com as cotações. Mas isso também, Guilherme, não dá para ninguém vir aqui como mãe de Ná e trazer uma projeção cravada e dizer 100% de certeza. Não dá. Então a gente tem que ir acompanhando e ter um risco calculado. Faça a sua gestão de risco. Dê um dólar bom, vai lá e faz uma média. Dê um prêmio bom, vai lá e faz uma média. E vai acompanhando as atualizações do mercado, Guilherme.
E aí, Ronaldo, para a gente olhar também um pouquinho para o cenário internacional, o que que a gente pode esperar dos preços lá em Chicago? Você destacou esses grandes estoques dos Estados Unidos, mas a demanda também está positiva por lá. O que que deve comandar as cotações lá em Chicago daqui para frente?
Chicago está um incógnita muito grande, está um mercado muito escuro, porque é mudança de governo e é uma mudança muito radical. A gente tinha o Biden, pelo menos tentando ali políticas de incentivo para sustentabilidade, biodiesel verde, incentivos de indústrias. E aí a gente já tem o Trump anunciando pessoas para essas agências, para o EPA, para o próprio USDA, que não são favoráveis à política sustentável. Então, o mercado tem esse medo de que sejam retirados subsídios, mas, por outro lado, tem-se também a crença de que vale mais a pena o consumo interno americano. Então, Chicago vai esperar para ver o que de fato são as políticas que o Trump vai adotar. Se ele vai manter incentivos, se ele não vai manter incentivos. E a gente sabe que o milho está total, e a soja também, estão totalmente ligados a esses incentivos, porque quanto mais incentivo você tem para sustentabilidade, mais consumo de milho. Mais consumo de soja, mais consumo de milho para o etanol, mais consumo de soja para biodiesel e para o diesel verde. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção de todo mundo, que é o principal ponto, tanto para soja quanto para milho ali em Chicago, é se vai haver ou não, Guilherme, uma aproximação da China com os Estados Unidos. Em 2018, estourou a trade war, a guerra comercial. E o que foi a trade war? Estados Unidos taxando China, China taxando os Estados Unidos. E aí, na taxação da China contra os Estados Unidos, Chicago derreteu e o nosso prêmio valorizou. Nós tivemos bons preços para soja, bons preços para milho. O final da guerra foi um acordo. E o que que foi esse acordo? Os Estados Unidos obrigando a China a comprar mais soja e mais milho americano. E aí reverteu. Pessoal, a gente fica muito com a lembrança dos nossos preços lá em cima, mas quando veio o acordo, os nossos preços caíram e Chicago subiu. Se esse ano a China quiser começar pelo inverso, se ela quiser começar procurando um acordo, porque a China ela não está com economia podendo bater uma guerra comercial. A China está retraindo e ela está com um grande esforço para poder voltar a inflar. Esses incentivos que a gente vai acompanhando na mídia o tempo todo é para ela voltar a crescer. Então não é um bom momento, vai bagunçar os planos da China se eles entrarem numa guerra agora entre quando um taxa o outro. Então, se a China ela quiser começar pelo inverso, não vou começar pela guerra, vou começar pelo acordo. Qual que é o acordo? Certamente os Estados Unidos obrigando o chinês a comprar mais produtos americanos. E isso seria péssimo para a gente. O Brasil tem que ficar, de fato, na torcida para chinês e americano não se conversarem, brigarem e começarem a guerra comercial. Isso seria bom para a gente. Mas o ponto principal para Chicago é isso: acompanhar se a China vai se aproximar do Trump antes dele tomar posse. Enquanto a China não se aproxima do Trump, a tendência que nós temos é um Chicago caindo, mas os nossos prêmios se valorizando. Isso é bom para soja e bom para milho. Aí a China, ano que vem, vai abrir as exportações de sorgo, mas isso tende a ficar para segundo semestre. Como eu disse, a gente vai ter que acompanhar a evolução climática. Mas até lá, esse é o principal ponto para Chicago, Guilherme.
Ronaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todas essas movimentações do mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado, deixar aqui o recado, o destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Bom, o recado que eu vou deixar é um pedido. Pedir para quem está acompanhando a gente puder seguir a Royal lá no Instagram. A gente faz o esforço de estar tá sempre também trazendo informações relevantes. E ali tem todos os nossos contatos para quem quiser testar os nossos produtos, falar com a gente. Está tudo lá no royal.rural.
Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço e até a próxima.
Tá certo. Até a próxima, Guilherme. Um abraço.
Esse é o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem influenciado os preços do milho neste momento, aqui no mercado brasileiro e também no cenário internacional. Ronaldo destacando que depois de um momento de sustentação dos preços aqui no Brasil, as cotações da B3 especialmente começam a ceder, já tentando antecipar algum movimento de queda nos preços que ainda não apareceu no mercado físico. Ronaldo destacando um cenário onde o produtor ainda segura bastante as vendas, mas por outro lado, as indústrias de ração, por exemplo, vão começando a comprar menos, se preparando para as paradas de final de ano. As exportações de dezembro também estão lentas, com poucos embarques fechados até este momento, mas na visão do Ronaldo, este cenário onde o produtor segura a comercialização ainda deve sustentar os preços até o final do ano. Já olhando para 2025, o Ronaldo destaca um cenário de bastante apreensão, tanto com os estoques brasileiros quanto também com as exportações. Bastante dúvida sobre essa capacidade do Brasil ocupar novamente esse espaço no mercado internacional, diante de Ucrânia produzindo bem, Estados Unidos com muitos estoques, Argentina voltando a colher bem também. E aí este cenário pode ser um pouco negativo para os preços. O Ronaldo até apontando um momento talvez favorável para o produtor olhar para 2025 e de repente fazer algumas travas nas cotações atuais do mercado futuro, já pensando nesse cenário do ano que vem. Olhando lá para Chicago, Ronaldo destacando um cenário de muita incerteza diante da eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos e a relação que os Estados Unidos vão ter com a China, a possibilidade de uma nova guerra comercial, diminuição das exportações. Então, diante disso, Chicago bastante apreensivo e aguardando essas movimentações que, na visão do Ronaldo, o produtor brasileiro deve torcer para a China e Estados Unidos não se entenderem e iniciar uma nova guerra. Isso deve derrubar os preços lá em Chicago, mas melhorar o prêmio brasileiro e aumentar as nossas exportações, sustentando também o mercado interno e as nossas cotações de soja, de milho e das demais commodities. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver os preços aí na tela. As movimentações negativas em Chicago nessa sexta-feira, levemente negativas diante dessa incerteza que o Ronaldo destacou aqui para a gente. Dezembro 24 vale 4 dólares e 25 centes o bushel, queda de 1,25 pontos. O março 25 vale 4 dólares e 35 centes o bushel, perda de 1 ponto. Mesma queda do maio 25, que vale 4 dólares e 42 centes o bushel. Já o julho 25 vale 4 dólares e 45 centes o bushel, perda de 0,75 pontos. Agora a Bolsa Brasileira, a B3, que também tem movimentações negativas nessa sexta-feira. O Ronaldo destacou aqui para a gente essa pressão nas cotações da B3 nas últimas sessões. Já são 6 dias consecutivos de queda para o milho lá na B3. Janeiro 25 vale R$ 71,72 a saca, perda de 0,90%. O março 25 vale R$ 72,83 a saca, perda de 0,76%. E o maio 25 vale R$ 72,10 a saca, uma elevação de 0,21%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.